DW. Jornal da Noite.
Relações diplomáticas entre a África do Sul e Moçambique estão estremecidas, apontam analistas.
A detenção de agentes sul-africanos é mais um sinal de que as relações diplomáticas e políticas entre Maputo e Pretória não estão nos seus melhores dias.
Suspensão do Standard Bank do mercado cambial está a causar transtornos em Moçambique.
Estamos a ter muitos problemas quanto a isso. Não tem sido bom para o próprio negócio, neste caso. Refiro à gerência, à própria empresa, à instituição, neste caso.
E o programa social que está a beneficiar famílias em Angola.
Primeiro benefício é que me ajudou a ter um negócio. Hoje em dia vou comprar peixe e revender. Então também ajudar a viver um pouquinho com a minha família com esse pequeno negócio.
Terça-feira, 13 de julho de 2021. Eu sou o Thiago Melo e este é o Jornal da Noite da DW. Boa noite. A recente detenção de espiões sul-africanos em Moçambique só confirma as tensões diplomáticas entre o país e a África do Sul, garantem analistas. Mesmo assim, os dois países insistem em negar o gelo. Tão cedo, analistas não preveem melhorias nas relações entre os países irmãos. Espera-se uma revanche de uma Pretória constrangida por Maputo? Nádia Issufo.
Robert McBride caiu recentemente nas malhas das autoridades moçambicanas quando supostamente espionava assuntos relacionados ao terrorismo em Cabo Delgado. Ele é nada mais nada menos que o chefe das operações internacionais da secreta sul-africana. No começo do ano, 4 espiões sul-africanos foram também pegos em território moçambicano, o que terá levado o presidente e a ministra da Segurança da África do Sul a visitarem Maputo em abril. O facto causou alguma surpresa, dada a relação de irmandade entre os dois países, mas veio a confirmar as crispações que os vizinhos fazem questão de escamotear no entender de Manuel de Araújo, político e especialista em relações internacionais.
É mais um sinal de que as relações diplomáticas e políticas entre Maputo e Pretória não estão nos seus melhores dias. Este é mais um sinal dentre vários sinais. Outro foi o adiamento por mais de uma vez da sessão da Troika da SADC sobre Cabo Delgado.
Apesar dos recentes incidentes, os dois vizinhos negam qualquer crispação, preferindo resolver o assunto em família, como tem sido habitual na SADC. Mas o especialista alemão em Direito Internacional, residente na África do Sul, André Thomashausen, desvaloriza a propaganda dos vizinhos e lembra que a relação nunca foi perfeita. Sobre o caso McBride, o académico diz...
Este último mal-entendido de colocar agentes em Moçambique com drones, com uma missão que ninguém percebe bem o que era, sem informar os colegas lá em Moçambique, é só mais um episódio num relacionamento que nunca foi fácil. Isso também tem a ver com a grande dominância da economia sul-africana na economia do sul de Moçambique.
E numa aparente tentativa de se desembaraçar da saia justa, Pretória suspendeu Robert McBride do cargo. No caso dos espiões detidos no começo do ano, o responsável das operações internacionais da secreta sul-africana terá agido à margem de um protocolo operacional entre os dois países que estabelece que as autoridades moçambicanas sejam notificadas sobre as atividades dos agentes secretos da África do Sul. Para Araújo, o incidente mostra que não há entendimento entre Pretória e vários membros da SADC sobre as origens do conflito em Cabo Delgado, sobre o envolvimento de forças estrangeiras, estratégia e métodos de combate ao terrorismo.
Quando se efetiva a detenção, isso mostra que os contactos, quer diplomáticos, quer militares, quer de segurança, andam de alguma forma entupidos.
Os incidentes de suposta espionagem colocam Pretória em situação constrangedora. Mas é preciso lembrar que a África do Sul é uma das maiores potências africanas e Moçambique depende muito do vizinho economicamente. Poderão os incidentes afetar as relações?
A África do Sul poderá não punir Moçambique por esta ação, mas de certeza que esta atitude não é bem vista, quer no setor securocrata, quer também no setor diplomático de Pretória e não só.
E pela evolução negativa das relações, o académico Thomashausen não augura melhorias entre os vizinhos.
A aventura em que o novo chefe dos serviços externos, SSA, empenhou de enviar agentes a Moçambique, possivelmente para fazer atos de violência ou de sabotagem, para possivelmente enfraquecer os insurgentes islâmicos, é evidentemente que não vai melhorar o bom entendimento entre os dois países.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que as relações entre África do Sul e Moçambique correm o risco de se deteriorarem ainda mais? E trazemos agora a mensagem do internauta José Nhamuala, que concorda e diz: a relação entre Moçambique e África do Sul não é boa. Já Sérgio Saete escreve: antes foi com a Tanzânia, agora com a África do Sul. Por último, será mesmo com o Zimbábue que as relações diplomáticas vão se deteriorar. Em Maputo, opina este internauta. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A oposição moçambicana acusou hoje o governo de desprezo pelo parlamento por não ter informado o órgão sobre a chegada de militares estrangeiros a Cabo Delgado. Em declarações à agência de notícias Luz, Arnaldo Chalaua, porta-voz da Renamo, criticou o fato de o parlamento ter tomado conhecimento da intervenção militar estrangeira através da imprensa. Por seu turno, Fernando Bismarck, porta-voz do MDM, segunda força da oposição, disse que a falta de comunicação ao parlamento fere de ilegitimidade a decisão do executivo. Em Angola, a PGR deteve na província do Cuando Cubango mais de 20 oficiais na posse de elevadas somas de dinheiro, entre os quais o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República na província. As detenções acontecem no âmbito da Operação Caranguejo, que deteve em maio, em Luanda, um major da Casa de Segurança do Presidente. A informação foi avançada pela imprensa angolana, que cita a fonte da PGR. A ministra de Estado para a Área Social de Angola, Carolina Cerqueira, apresentou hoje ao Conselho Econômico e Social da ONU o primeiro relatório nacional voluntário sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo este documento, o governo angolano conseguiu abranger nas suas ações 191 indicadores de desenvolvimento, de um total de 231 formulados pela ONU. E o surto de malária em Angola está a declinar. É o que diz o governo angolano, que afirma acompanhar a situação de perto nas províncias. Nos últimos meses, Angola registrou 4 milhões de casos e mais de 5 mil mortos por causa da malária. Em Bissau, a União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau convocou para amanhã uma marcha nacional após 7 meses de greves a tentar negociar as suas reivindicações junto ao governo. Cidadãos inconformados com os impostos no país também vão aderir ao protesto. Em entrevista à DW, o professor Armando Lona, um dos apoiantes da marcha, avançou detalhes.
Basta os impostos, vamos denunciar esses impostos e exigir a sua supressão. A supressão dos subsídios escandalosos atribuídos aos titulares do órgão de soberania na Guiné-Bissau.
A entrevista completa com o professor guineense Armando Lona você acompanha na nossa página dw.com/português ou no Jornal da Manhã desta quarta-feira. E em São Tomé e Príncipe, as missões de observações eleitoral da União Europeia, da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, dos Estados Unidos e do Japão já estão confirmadas nas presidenciais de domingo. Segundo a Comissão Eleitoral do país, já há equipas no terreno.
DW Deutsche Welle.
A suspensão do Standard Bank do mercado cambial já está a causar prejuízos a clientes particulares e empresas. O Banco de Moçambique garantiu na altura da suspensão que os clientes não ficariam afetados, mas economista não tem dúvidas que esta medida pode causar prejuízos em todo o sistema financeiro. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A suspensão do Standard Bank do mercado cambial está a criar enormes prejuízos aos clientes que recebem transferências bancárias em divisas. Apesar de tanto o Standard Bank como o Banco Central de Moçambique terem garantido que os clientes não seriam afetados pela medida, No terreno é visível o desespero. Há clientes que já estão à espera da sua liquidez há mais de uma semana e outros já não sabem como será nos próximos dias.
Estamos a ter muitos problemas quanto a isso. Não tem sido bom para o próprio negócio, neste caso. Refiro à gerência, à própria empresa, à instituição, neste caso.
Foi um transtorno, né? Porque eu não consegui fazer a operação que eu queria. A sorte minha é que eu tinha um saldo numerário. Se não tivesse, ficava mesmo totalmente desprogramado.
A economista do CIP, Centro de Integridade Pública, Estrela Charles, realizou um estudo sobre a suspensão do banco e não tem dúvidas que esta medida está a prejudicar os clientes.
Na prática, isso não está sendo verificado. Já temos reporte de muitos clientes, não só particulares, mas também empresas, que têm reportado alguns custos que têm. Os custos não são só custos financeiros, são custos burocráticos, de procedimentos, são de tempo, alguns pagamentos atrasados, são custos que realmente podem refletir naquilo que é o preço que o consumidor terá que pagar.
A economista sublinha ainda que a suspensão do Standard Bank do mercado cambial está igualmente a sufocar outros bancos comerciais, o que pode causar enormes prejuízos em todo o sistema financeiro.
No sentido de que existem algumas entidades que já estão a reportar que alguns bancos comerciais não estão a conseguir responder de forma cabal, rápida e prática em relação à procura da moeda estrangeira para pagamento de alguns produtos. E nós sabemos que Moçambique é um país que depende extremamente das importações. Algumas empresas importadoras estão reféns de alguns pagamentos.
O Standard Bank possui uma cota muito elevada de movimentos de moeda estrangeira no mercado cambial em Moçambique. Por causa desta suspensão, a sua reputação está prejudicada, diz ainda a economista Estrela Charles.
A instituição está com a sua reputação bem manchada e levará algum tempo até que isso se resolva. E não é um tempo curto. Um ano sem efetuar transações no mercado cambial é muito tempo e as empresas não vão tolerar esse tempo, muitas das quais vão retirar aquilo que são as suas contas, os seus valores, que é para poder movimentar, porque as empresas precisam sobreviver neste tempo todo.
O Banco de Moçambique emitiu nesta segunda-feira um comunicado a anunciar sanções aos responsáveis máximos do Standard Bank, com multas e suspensão das suas atividades. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Vamos agora para Angola, onde o programa Cuenda, que prevê a transferência de uma renda mensal fixa, foi lançado oficialmente em 2020 no município piscatório de Inzeto, na província do Zaire. Com o apoio de US$ 420 milhões do Banco Mundial, o projeto visa beneficiar mais de 1 milhão de famílias angolanas vulneráveis. Um ano após a implementação do programa de transferências sociais monetárias, a DW foi saber qual a situação atual das famílias abrangidas na primeira fase. Firmino Chaves.
A fase piloto da implementação do programa decorreu em 5 municípios de 5 províncias angolanas. Foram cadastradas cerca de 5 mil famílias que recebem trimestralmente 25.500 kwanzas, equivalente a quase 34 euros. E no Zaire, mais de 1.600 famílias vulneráveis do município piscatório de Nzeto foram abrangidas numa primeira fase. Passado um ano, a DW África foi ao encontro dos beneficiados para constatar no terreno que resultados trouxe o projeto. Laurete Maria é uma das beneficiadas.
Sim, deu para fazer alguma coisa. O primeiro benefício é que me ajudou a ter um negócio. Hoje em dia vou comprar peixe e revender. Então, até me ajudar a viver um pouquinho com a minha família com esse pequeno negócio.
José Abrinhão também foi abrangido pelo programa Cuenda.
Aquilo que o governo deu para nós foi para satisfazer algumas necessidades e também para quem sabe gerir, aquilo serviu como a formar um pequeno negócio dele.
A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, não poupa elogios ao projeto do governo.
O Cuenda está a ser executado do ponto de vista geográfico em várias províncias do país. É o maior e mais robusto programa social do nosso executivo desde a independência nacional. E o facto de nós estarmos a trabalhar através de novos equipamentos, de novas tecnologias como o telefone laranjinha, multicaixas, estamos a levar o desenvolvimento e o progresso aos municípios e ao interior da Angola.
Por sua vez, o economista Carlos Dunkel afirma que o programa tem trazido melhorias aos beneficiários e defende a inclusão de mais famílias carenciadas.
Muitos gente, graças ao dinheiro que conseguiram receber desse projeto, alguns começaram a criar seus próprios negócios. Mas do lado do governo, acho que faltou uma política de educação financeira. Se isso abrange mais pessoas, seria mais viável. Se analisarmos a realidade dos municípios, há muitos municípios mesmo pobres, muito pobres. Então, se isso abrange mais pessoas, seria muito melhor ainda.
O chefe do Departamento Provincial do Fundo de Apoio Social, Maurício da Costa, garantiu que se está a trabalhar no cadastramento de novos beneficiários e, neste momento, decorre o processo de validação dos dados.
Neste momento, uma fase da validação dos dados. As nossas equipas, durante as duas semanas anteriores, tiveram a trabalhar nas duas comunas. Por exemplo, no Kibala Norte, visitamos 31 bairros, onde conseguimos levar as listas provisórias que o sistema gerou dos beneficiários e a população teve o contacto direito com essas listas para verificar se o nome saiu, se não saiu.
De Mpanza, Congo, para a DW, Firmino Chaves.
DW Notícias.
Na África do Sul, já chega a 45 o número de mortos nas ações de violência que se desdobram pelo país desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma há 6 dias. Só na província de Gauteng, pelo menos 10 pessoas morreram esta manhã durante ações de pilhagem. O ministro da Polícia, Beck Sele, salientou que as forças de segurança estão a monitorizar a situação no terreno e que mais de 750 pessoas já foram detidas. Na Etiópia, conflitos entre forças rivais foram registrados hoje num campo de refugiados na região de Tigray. Já ontem, forças rebeldes haviam lançado uma nova ofensiva 2 semanas após o primeiro ataque que levou ao governo declarar um cessar-fogo. O Conselho de Segurança, aliás, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, apelou hoje para uma retirada rápida das tropas eritreias em Tigray, assim como o fim imediato de todos os abusos na região. Em Cuba, cerca de 100 pessoas foram detidas após as manifestações de domingo contra o regime de Havana. Entre os detidos estão várias figuras importantes dos movimentos dissidentes. As detenções foram denunciadas nas redes sociais pelos movimentos e figuras políticas da comunidade internacional. Hoje, a União Europeia classificou as detenções como inaceitáveis e pediu que as autoridades cubanas libertem os detidos. No Brasil, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro, acusado de acobertar um suposto esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19. O governo Bolsonaro, em Brasília, nega as acusações de prevaricação. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel afirmou hoje que o governo não tenciona tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. Por outro lado, Merkel defendeu uma maior aposta na comunicação dos benefícios das vacinas para garantir a adesão em massa da população. Mais de 40% dos alemães já estão totalmente imunizados, enquanto quase 60% já tomou pelo menos uma dose da vacina. No Iraque, pelo menos 92 pessoas morreram durante um incêndio na ala de pacientes com Covid-19 no hospital Iman Hussein, no sul do país. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre as causas do incêndio. Esta é a segunda vez este ano que um grande incêndio mata pacientes com Covid-19 no hospital iraquiano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para perguntar. Acha que as relações entre África do Sul e Moçambique correm o risco de se deteriorarem ainda mais? Adolai Candé escreve: acho que nem Moçambique, muito menos a África do Sul, estão interessados em estragar as relações já existentes. Chara Chongo, por sua vez, comenta na nossa página no Facebook da DW África: primeiro deviam perguntar que relação existia entre esses dois países, porque pelo menos eu nada vejo, escreve este internauta. Orlando Malatti diz que Moçambique e África do Sul são países irmãos, com as suas diferenças, mas não creio que isso venha a trazer alguma tensão diplomática, escreve Orlando Malatti. Gomes Hermione comenta a relação entre Moçambique e África do Sul. Nunca esteve fresca, sempre foi podre. O vizinho só sabe aproveitar-se de Moçambique, opina o internauta. Jeremias Joaquim diz que a África do Sul sempre violou as regras de irmandade. Pinheiro Júnior escreve: os sul-africanos estão entre eles, não se entendem. Vão se entender com o vizinho? Nos últimos tempos, a África do Sul tem se mostrado como um país vizinho oportunista. Até a Covid-19, que mata em Maputo, tem origem sul-africana. Com este comentário, encerramos esta edição. Muito obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta quarta-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma ótima noite.